A Rádio Olhando Baioca tem o prazer de encontrar aqui o presidente Jorge Carlos da Fonseca, aqui na Rio Mais 20. Presidente, é um grande prazer falar com o senhor pessoalmente para a Rádio Olhando em Português.
É um gosto também voltar a falar para a Rádio Olhando Nações Unidas, sim.
Em primeiro lugar, qual é o balanço que o senhor faz da reunião da Rio Mais 20?
Olha, só o facto de se conseguir aqui no Rio trazer um número tão impressionante de delegações e, sobretudo, de chefes de Estado e de Governo, já é um aspecto relevante. Porque, independentemente da apreciação que cada Estado ou cada organização da sociedade civil ou cada pessoa pode fazer dos resultados, nomeadamente do documento final, o facto é que as questões do desenvolvimento sustentável ficaram na agenda internacional e de uma forma muito, muito relevante. Portanto, só isso é importante. Mesmo que haja críticas, mesmo que haja insatisfações, mesmo que se entenda que os resultados ficaram aquém dos esperados, o facto de haver essas críticas, o facto de haver essa participação é positivo, no sentido de que o evento Rio Mais 20 marcou a agenda política e diplomática internacional e isso é importante. Mas numa avaliação objetiva, como dissemos no nosso discurso, nós queremos que o documento final é o compromisso possível, realista, quando se trata de um método de negociação como este, de um multilateralismo muito alargado. E, portanto, não é possível, há interesses diferentes dos Estados, há interesses específicos dos Estados, há interesses dos Estados insulares, dos pequenos Estados, das potências desenvolvidas, dos países em via de desenvolvimento, dos países africanos, das ilhas. E, portanto, tentar um compromisso a esse nível é um esforço complexo, difícil. E, portanto, pensamos que talvez para nós, Cabo Verde, o que se conseguiu é um compromisso razoável, mas evidentemente com os desafios que nós temos pela frente, com os problemas que a humanidade enfrenta do ponto de vista do impacto das mudanças climáticas, os problemas da desertificação, os problemas da emissão dos gases com efeito de estufa, mas sobretudo do ponto de vista dos mecanismos concretos, dos meios de financiamento de políticas e medidas, pareceu-nos que o documento ficou aquém do desejável. Mas é o documento possível.
Presidente Jorge Carlos da Fonseca, como é que a questão da economia verde, esse paradigma internacional de desenvolvimento sustentável, se adapta a Cabo Verde especificamente?
Olha, nós somos um Estado pequeno, um Estado africano, um Estado insular. E, portanto, naturalmente, temos problemas específicos das ilhas que nós tentamos assinalar e recortar, seja na nossa intervenção, seja na participação que o Sr. Ministro do Ambiente e toda a nossa delegação em fóruns e outro tipo de instâncias. Problemas como o impacto das mudanças climáticas, os problemas do acesso à água potável, o problema da desertificação, da proteção das orlas costeiras, o problema do aquecimento das águas que se põe de maneira muito forte em relação às ilhas, a questão das energias, da predominância progressiva das energias limpas, são problemas que nos preocupam especificamente. Evidentemente que somos pela economia verde, somos pelo crescimento verde, temos levado a cabo políticas interessantes e determinadas no âmbito, por exemplo, neste momento, segundo as previsões das autoridades governamentais, nós prevemos que o país seja, em 2020, um país 100% de energias renováveis, portanto é um objetivo ambicioso. Neste momento temos uma taxa de cobertura de energias renováveis de 25%. Temos levado a cabo uma luta contra a extinção de espécies animais. Há uma luta contra a desertificação que temos feito desde a independência. Mas, para que o crescimento seja verde e a economia seja verde, e numa perspectiva de um pequeno país insular como o nosso, que ainda tem manchas de pobreza, portanto, a questão da erradicação da pobreza, a questão da atenuação das desigualdades sociais, portanto, da inclusão social, são questões prementes que têm a ver com o desenvolvimento, implica que haja da parte da comunidade internacional um esforço forte e acrescido de previsão de meios financeiros adequados, mas sobretudo também previsíveis, para que todas essas políticas e medidas que são previstas possam ter execução efetiva e prática e real.
E como é que o Brasil pode cooperar?
O Brasil é uma potência emergente. Neste momento lidera, aconteceu aqui o Rio mais 10, o Rio mais 20. Eu creio que as políticas do governo da Presidente Dilma são políticas muito, muito firmes, muito determinadas, mas evidentemente que o esforço deve ser de todos. O princípio que nós, que já é praticamente um lugar comum, de que as sociedades são comuns, mas devem ser proporcionadas no fundo, não é? Isto é, as responsabilidades não são iguais para Cabo Verde ou para uma grande potência desenvolvida. Portanto, esse princípio é fundamental e creio que o Brasil aí tem como potência emergente, tem um papel muito especial, muito particular a desempenhar. Isso do ponto de vista global, mas do ponto de vista das relações bilaterais, nós temos uma relação bastante boa com o Brasil, mas nós esperamos, Cabo Verde espera, eu disse já a Presidente Dilma, quando nos encontramos em novembro na Bahia, mas ainda ontem no jantar oferecido pelo governador do Rio de Janeiro, que sobretudo a visita que ela irá fazer a Cabo Verde possa constituir um momento de alargamento, diversificação da cooperação. Nós podemos com o Brasil ter uma cooperação estratégica que abrange áreas fundamentais como a área dos transportes marítimos, dos transportes aéreos e tudo aquilo que tem a ver com as ligações entre o Brasil e a África. E a política brasileira neste momento da Presidente de Dilma à África parece ser uma política muito clara, muito firme e muito determinada. Isso mesmo ontem ela, no discurso de boas-vindas no jantar oferecido pelo Governador do Rio de Janeiro, ela foi muito clara do ponto de vista da defesa de uma parceria forte com a África, fundada em relações culturais e históricas importantes que o Brasil tem com a África.
Angola sugeriu a criação de uma agência para lidar com mudanças climáticas. Qual é a sua opinião? O senhor aprova?
Queremos que é uma proposta interessante, é uma proposta que merece ser avaliada, ser ponderada, e creio que é uma boa sugestão para que a sinal se possa chegar a uma definição dos contornos, dos limites do que seria uma tal agência.
E para terminar, presidente, antes das suas considerações finais, vamos falar da Cplp, essa grande comunidade que abrange todos os nossos países de língua portuguesa. Qual é a sua expectativa para a presidência moçambicana?
Para além das questões fundamentais que têm a ver com a tunificação das bases, dos pilares da comunidade, nós temos defendido que a Cplp deve caminhar cada vez mais para uma comunidade de povos, mais que uma comunidade de Estados. O que quer dizer que os pilares, os alicerces dessa comunidade devem ser tonificados e reforçados. Ao problema da língua comum, a promoção da língua portuguesa nas instâncias internacionais, mas evidentemente que neste momento temos alguns dossiers políticos mais complexos, concretamente refiro à situação na Guiné-Bissau. Muito provavelmente esse será um dossier que estará na agenda da reunião do chefe de Estado e do Governo. Esperamos que até lá ainda haja alguma evolução, no sentido que, para nós, de uma perspectiva realista, nenhuma solução duradoura e estável na Guiné-Bissau passa pela situação que hoje vigora no país. Porque a situação que vigora neste momento no terreno foge completamente à ideia essencial, ao princípio essencial, de que se deve voltar à ordem constitucional que foi posta em causa pelo movimento militar, pelo golpe de Estado.
Quer dizer, tem que haver uma mudança, na sua opinião?
Sim, sim. A solução tem que ser outra. Tem que ser uma solução que corresponda aos interesses dos guineenses e seja uma solução que seja duradoura, seja estável e contribua para que a democracia e o Estado de Direito vinguem definitivamente na Guiné-Bissau. Isso tudo passa, eu creio que tem que passar por uma intervenção forte da comunidade internacional, nomeadamente das Nações Unidas, ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e que envolva outras instâncias, a Cplp, a União Africana e também a CDO, mas também passa por uma reforma profunda das forças armadas na Guiné-Bissau, porque enquanto na Guiné-Bissau os militares interferirem continuamente na vida política e não respeitarem os poderes legitimados pelo voto popular, não há estabilidade, não há democracia, não há Estado de Direito possíveis num país irmão como é Guiné-Bissau.
Falar em voto popular, mais uma vez parabenizamos o senhor pela vitória, grande vitória nas eleições. E as suas considerações finais antes da gente se despedir?
Olha, era dizer que eu estou muito satisfeito aqui participar na Cimeira Rio 20. Já tinha tido o privilégio como ministro dos Estrangeiros de participar na Cimeira do Rio de 92. Apesar dos condicionalismos de uma delegação, pelos recursos que nós temos, não podemos ter uma delegação muito numerosa, o que nos impede de acompanhar de perto todo o segmento em que se divide, digamos, o evento em Rio 20. Creio que tivemos uma participação positiva, construtiva, aos diferentes níveis, e demos uma contribuição à nossa medida para que os resultados da Cimeira fossem o que foram, resultados, creio que, interessantes, bastante razoáveis, ainda que possam não ser satisfatórios para toda a gente.
Muito obrigada pela sua entrevista, presidente Jorge Carlos da Fonseca. Obrigado. Muito obrigada.